cara, isso é uma merda, porque assim, vocês viram que o presidente falou lá na ONU sobre a maior manifestação da história e que era tudo mentira?
Ah, é inacreditável, né, cara? E agora ainda estão querendo recuperar o cara, né, entendeu? E você pode ter certeza, cara, e assim, e o Lula não tá errado, entendeu? Ele vai negociar e vai ser a mesma coisa que foi da outra vez, só que vai ser pior. Vai ser pior, entendeu? Só isso.
Mas, cara, na boa, todo mundo tá falando de terceira via, eu juro, eu sou completamente inapto pra imaginar uma terceira via.
Não tem, entendeu? Não tem terceira via. Que isso é uma ilusão das piores que já tiver. Não existe nada disso. O chorume presidencial, ele manda qualquer, no setor de direita, entendeu? E aí, e qual que é o problema? E os caras que não estão com ele, que estão putinho com ele, a maior parte, não vou dizer todos, né? É, existe, é que, sei lá, deve ter uns 5 ou 6 liberais de verdade, né? Deve ter, né? Não, tem 5 ou 6, tá certo? A maioria tá o quê? Que os caras queriam roubar e perderam a boquinha, porque os outros foram puxar o saco mais. Então, assim, cara, na boa. Né? Então não tem terceira via, né? E aí vem gente falar, não, o Lula devia sair. Ah, porra, ele foi preso, cara, entendeu? Você quer que ele se afaste da política, sendo que ele foi preso? E é o cara que tem mais apelo popular? Não vai, ele tá aí pra ficar. Se quiser, olha, essa é a tragédia, assim, a mediocridade da direita brasileira. Se não tivesse dado a porra do golpe em 2016, o que teria acontecido? Né? Esse é um puta de um tema pra gente discutir. Eu vou dar a minha opinião básica. A porra da Dilma ia ficar fazendo tudo pra apaziguar os fascistinhas e os neoliberalzinhos por aí. Teria feito todas as reformas, ou não como eles querem exatamente, mas sei lá, 80% do caminho. Tá? O Lula teria. O PT teria sido varrido em 2018. Tá certo? A crise não teria sido nem 10% da crise que foi agora, teria sido uma crise, mas não teria nada disso. A gente teria, sei lá, um Aécio ou um Alckmin como presidente agora. Tá? É assim, agora no final das contas, o que aconteceu? Os caras foram pro tudo ou nada, né? O PT tá mais forte do que nunca. Porra, o PSDB
morreu.
Basicamente deixou de existir como força, morreu, né? E a gente tem esses bando de churume aí, cara. Entendeu? Parece que assim, é o monstro do pântano, entendeu? Nossa. É o churume fermentou demais, as bactérias geraram uma rede neural e saiu essa merda
que virou presidente. Você tem agora PSL fundindo com o DEM, né?
Essa é outra coisa, entendeu? A tal da direita moderada. Cadê essa direeita moderada? Entendeu? O que acontece é o seguinte, é que o PSDB tinha os caras antigos, os originais, que até eram mais ou menos, sei lá, a turma do Covas, tá certo? Você pode criticar, fazer não sei o quê, mas existia uma certa decência básica nos caras. O resto, mano, é tudo bolsonarista, cara.
Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa. Eu nunca tinha falado tanto de política desde os, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás. É porque eu cheguei aos 40 e as pessoas com 40 anos mais discutem política, ou porque, meu irmão, no Brasil é a primeira vez que essa geração ou alguma geração discute política?
Não, não é. Eu acho que, cara, é o seguinte, você discute política quando você tá fudido, mano.
Ué, caralho.
Se você tá fudido, você discute política.
Quando a gente não teve
fudido, Paulo. Não, porra, na boa, mano, na boa. Do momento que eu nasci, foi só crise, foi ruim ou péssimo, entendeu? Até chegar o Lula, tá certo? Aí a gente tem mais uns 10 anos aí que foram bons. E qual foi o chamariz do Lula pra direita? Quer dizer, e é outra. Ah, eu vou deixar o pessoal ficar quietinho pra não reclamar. E aí vocês não me enchem o saco. E aí o que aconteceu? Ficou quietinho, perdeu o pessoal, os movimentos sociais desmobilizaram tudo, e os caras não ficaram, não deixaram ele em paz. Ao contrário, puseram ele na cadeia. Tá? Não, o que acontece é isso, cara, entendeu? Quando você tá mal e você não tem perspectiva de melhorar, você vai discutir política, cara, não tem outra. Você tá mal, mas se você tem perspectiva de melhorar, você não discute.
Paulo, eu acho que daqui talvez o Januzzi não tenha vivido com consciência, tá? A ditadura militar, porque você nasceu na ditadura militar, não nasceu?
Sim, mas eu, a única coisa que eu lembro, assim, é quando eu era pequeno, que quando, o pessoal tinha uma certa tensão quando você passava numa base militar ali de carro, né? Eu tava com meus pais, assim, você, puta, o pessoal já ficava. Você sentia um estresse no ar. Você vai, ah, o milico vai clicar com a gente tá fudido.
Pô, tem uma foto que era criança escrita assim: eu quero voltar pra presidente, devia ter uns 3 anos.
Não, eu lembro quando, meus pais foram lá na Direta Já, tudo, né?
A festa lá que foi os paulistas celebrando o aniversário da cidade?
Aniversário de São Paulo, é inacreditável, cara, é inacreditável isso.
Que história,
né? E aí tá o negócio, aí vai chegar o Lula e ele vai fazer isso de novo, tá certo? É, ele pode estar tá falando mesmo, mas vai ficar tudo amiguinho com os caras, vai dar tudo que os caras querem. Né? Assim, isso é ele. O Lula é isso. Ele vai sempre negociar.
Mas todo político faz isso.
Não sei. O problema é o seguinte: a diferença é a seguinte. O problema que acontece é o seguinte: quando você adota, quando a tua estratégia é negociar, o que o adversário faz? Fica parado e cruza os braços. Ele vai vir na tua direção. Você sempre ganha. Tá? Esse que é o problema. Se negociar como tática, é lógico. Conversar, você tem que conversar com todo mundo, entendeu? Mas na hora que você. O cara já sabe que você vai ceder, acabou. Por que que o cara vai ceder? Não vai ceder porra nenhuma.
Eu lembro que a primeira vez que eu tive consciência sobre governo e não sobre política foi na época da hiperinflação, que era um problema seríssimo em relação à minha família, no meu núcleo familiar.
Não, então é todo mundo, né, cara?
Porra de contratar uma pessoa para poder fazer almoço do mês. Então, minha mãe fazia compra do mês, contratava uma pessoa que fazia congelado. A gente comprou um freezer para poder se alimentar durante o mês. E eu lembro que foi. A gente comprou o freezer e o micro-ondas, que a gente nunca tinha pensado isso em casa, para congelar comida para a gente poder comer. E aí eu, cara, passei 10 anos na comida congelada.
É, ou em casa.
Que não era comida congelada de supermercado, era comida fresca comprada no supermercado.
Você fazia congelada
profissional.
Eu lembro minha mãe comprou um freezer também, mas eu acho que eu não lembro muito da comida congelada, mas eu lembro que. E minha mãe ia cedo pra fila pra comprar carne, comprava toda a carne que ela conseguia comprar, levava pra casa, e, cara, eu tenho essa memória da minha mãe, da minha avó, as duas. Limpando carne, o dia inteiro limpando carne pra congelar, pra ter carne pra até quando der, sacou?
Isso eu, em casa não tinha freezer porque não tinha espaço, mas eu lembro, cara, é meio que um sonho de consumo da minha mãe, entendeu? A porra do freezer, né? E aí você vê, alguém tem freezer hoje em dia, cara? Vocês se lembram, né, quando é que os freezers sumiram, né?
Eu tive um freezer numa época, eu vendi pra um posto de gasolina.
Não, chefs, né?
Não, todo mundo tinha. Se você tinha espaço, você tinha uma porra de um freezer. E você se lembra quando é que eles desapareceram?
Não lembro.
Tentando lembrar quando eu vendi o meu.
Na minha casa, tudo desapareceu, que é pra fazenda do.
Sim, mas por que foi pra fazenda e isso não colocou um novo, entendeu? Não. Não, eu vou te falar quando foi. Foi quando teve a crise do apagão lá, acho que em 99, 98, tá certo? Que aí você tinha que. O pessoal mais novo não vai lembrar, mas você tinha que reduzir a conta em relação ao ano anterior, tá? E aí, para muita gente da classe média, o que que foi isso? Ah, desligar o freezer.
Não, meu freezer durou mais que isso. Foi 2000 e pouco que eu...
Não, mas em geral, a maioria das pessoas...
Não, mentira, foi mais.
Cara, depois disso era raro você ver freezer. É lógico que a pessoa compra o bagulho, tem um negócio e você cria hábito, entendeu? Então você acaba usando isso porque já tem um hábito. Mas outra coisa, né? Por exemplo, os hipermercados. Se você começa a ver o público-alvo deles, na época da hiperinflação, era o quê? Era a classe média. Hoje em dia não é mais.
Nem, hoje os mercados todos mudaram, né, cara? Hoje o que funciona mais é o que chama do atacarejo, né? Que são esses macro, açaí da vida.
Não, isso acho que hoje foi na época da hiperinflação, que você tinha que comprar a coisa. Você tinha que comprar a coisa.
Mas é o que tá bombando agora, cara.
Atacarejo tá bombando... é o que bomba, é. Paulo, é sério.
Não entra a classe média, é isso que eu tô te falando. Não entra a classe média. Agora, talvez com a crise, eu não sei, eu não vou falar nada. Mas voltando 2, 3 anos atrás, tá? Pode ver, cara, quantidade de mercadinho que tinha sumido, sumiu. Aqui em casa, toda esquina tinha um, tá? Aqui no bairro lá, há 20 anos atrás, toda esquina tinha um, tá certo? Há 15 anos atrás não tinha mais nenhum. E aí começou a voltar. Todos começaram a voltar a mercadinho pequeno.
Sim, o mercado de bairro, ok, isso.
Entendeu? Não, outra, não é só. Não é mercado de bairro só, não é só isso. Coisa mais dedicada, exclusiva, entendeu? Com qualidade um pouco melhor. A classe média foi isso. Aí você vai para onde foi os hipermercados? Foram para a periferia, cara. E por que foi isso? Porque agora o pobre tem carro.
Não, mas
e não só
isso. Mas a gasolina tá R$7, velho.
Mas que...
mas não consegue.
Isso agora, o ano passado não era, entendeu? Eu não sei qual vai ser.
Mas
isso é momentâneo.
A questão do carro que eu acho mais interessante é a substituição dos carroceiros, que ainda existem bastante, né? Mas até porra, que se vê até com jegue, com o cavalinho, com aqueles caras, aquelas caminhonetinhas que caem uns pedaços, com aquela grade em volta.
Cara,
com dois moleques lá dentro, os caras passando, que era porra, aqui no bairro
são não, exatamente
20 por dia.
Eu não sei, cara. Eu não lembro disso antes da pandemia, da quantidade.
Não, bem mais.
Não, eles disputam o lixo, cara. E aqui em Perdizes é absurdo, porque tem isso, cada vez a grade fica mais alta, mano. Porque tem que caber mais coisa e os caras disputam.
Não, e assim, aí
na navalha.
Aí você vê assim, eu já vi cara que tinha caminhãozinho de mudança que adaptou pra fazer isso agora, sacou? Catar material reciclado. E o carro, a carrocinha, sabe, que o cara puxa na mão? Na pandemia dobrou de preço ela. Ela tá duas vezes mais cara pro cara comprar.
Inflacionou.
A questão do material reciclado, tem outra questão aí importante, né? É que a indústria tá sofrendo com uma falta de matéria-prima tremenda, entendeu? Em particular, tá, é aço.
É,
né? E a maior fonte de aço, a maior fonte de aço não é minério de ferro, é sucata.
Uhum.
Que aconteceu quando começou a pandemia? Todo mundo fechou o mercado já tentando fazer uma coisa. O que o chorume presidencial fez? Vendeu tudo a preço de banana. E aí as por causa justamente da porcaria do auxílio emergencial, teve uma reindustrialização para bens de consumo, não grande coisa, mas teve alguma, que é uma coisa que o pessoal só comprava da China, né? E não conseguiram satisfazer as demandas porque não tinha sucata, cara.
Tem um exemplo lá da Monark, né? Com a barra circular.
Exatamente.
Não é que faltou minério para fazer bicicleta. Né?
Então, aí isso é outra coisa, né, que está acontecendo. Quer dizer, os idiotas aqui só ficam pensando em soja, boi e minério, né? O que está acontecendo na China? A China agora já está refazendo a infraestrutura mais velha. Então eles estão tendo sucata agora lá também. Então a demanda deles por minério de ferro vai começar a cair um pouco.
Uhum.
Tá? O que vai acontecer? Os preços vão desabar. Vão abaixar, desabar não diria, mas vão baixar um pouco. Isso independente deles entrarem em crise ou não.
Os caras conseguem, né, fazer plano, porra, vai funcionar daqui a 30 anos, né? A porra do plano dos caras. China é um dos poucos países que consegue fazer esses planos a longo prazo, sacou? É bizarro.
Eu construí a porra da muralha da China. Que demorou 150 anos pra ser feita essa merda. É o único monumento visto do espaço a longo prazo é com a China.
Tá ligado que isso tem um pouco de mito, né? Essa porra da
China. É um pouco de mito, claro.
Mas é óbvio. A gente não tá falando do mito?
Não, mas peraí. Mas diz que assim, os caras consomem de concreto e aço em um ano, cara. Os Estados Unidos consomem em 50 anos, cara.
Mas tanto que tem uns problemas bizarros.
Mas China, vende, né, tudo pros Estados Unidos.
Não, é bizarro. Você pega, por exemplo, às vezes às vezes você faz mega empreendimentos de construir um condomínio gigante lá de apartamento. Porra, deu 15 anos, não vendeu o suficiente. Daqui a pouco o nego demole aquela porra e constrói outra em cima, sacou? Rola umas paradas bizarras desse nível lá. Sabe, você construir, demolir, sabe, prédio recente porque não deu muito certo. O mercado imobiliário na China é bem diferente do que a gente está acostumado aqui, cara.
Agora deixa eu mudar de pau pra cacete essa porra. Dá vale a gente falar sobre o 11 de setembro. Sabe por quê?
Sabe por quê? Aí sim que é um tema bom.
Do verdadeiro ou da cópia?
Não, peraí.
É o que a gente tem que falar.
Peraí, tá aí. 11 de setembro. Vamos falar sobre 11 de setembro agora. Porque agora que é isso aí, acho que é um tema que dá pra falar. Porque, ó, Celso Portioli, tô de olho em você, hein, maluco. Falar, ah, nada, não, cara, não.
É essa, o que fizeram? O que fizeram no Chile foi a fórmula que fodeu a América Latina, entendeu?
Não, me conta essa porra aí. O que, que o Celso Portioli tem a ver com o setembro? Agora eu fiquei curioso.
Continua aí que eu vou falar com calma depois.
Olha só. Cara, maratonei 11 de setembro. Maratonei. Como todo 11 de setembro, maratonei. E, cara, é muito mais informativo que eu vejo hoje do que eu vi os anos anteriores, porque a quantidade de teorias da conspiração em torno do 11 de setembro estão diminuindo, velho. Quero mais interessante.
Não, acho que não. Eu não acho que tá diminuindo, não, cara.
Tá, Paulo, porque eu maratonei 11 de setembro, eu juro pra você, cara.
Não é, é que, pô, você tem uma porra da pandemia que tem outras novas teorias da conspiração mais relevantes pro momento, entendeu? O que tá acontecendo é, os caras que acreditam nas teorias de conspiração de 11 de setembro são os caras que acreditam nas teorias de conspiração de agora. E aí, mano, entendeu? Eles vão falar dessa, mas eles acreditam na outra ainda.
Mas aí, essa teve umas coincidências muito foda. Eu tava vendo a mina falando, cara, minha melhor amiga trabalhava na Torre Norte e um avião bateu lá.
Caralho.
Aí eu vi, tava lá vendo a TV, cara, um avião bateu no torno, eu falei, meu Deus, ela tá trabalhando, tentei ligar pra ela, não consegui. Aí ela falou, porra, mas meu pai é piloto, mas meu pai, porra, nem tá perto daqui. O avião dele não tá perto daqui. Só que era o avião do pai dela atingindo.
Ah, cara, isso matando... só pode ser meme, cara.
Não.
Pode ser meme isso aí, cara.
Não. Calma, brother, tô te falando.
Não é o tio do porteiro que morreu com o pneu lá. Qual que é a história do.
Vamos lá.
Explodiu o pneu na cara dele?
Ceticismo também é ciência. Aí teve outra dessa que foi foda. Tinha um cara que trabalhava no Pentágono. Aí é a história, quem tava contando essa história era a mulher dele, tá? Falou, porra, cara, tava lá de boa, ele trabalhava no Pentágono, mas ele tava de férias, ele falou, cara, não vou trabalhar hoje, vou viajar. Aí tá bom, aí quando caiu o avião no Pentágono, aí é, entre aspas, um avião no Pentágono, tá? Que aí eu concordo com os...
É, já discutiu isso
com
aqui.
A galera da... É, então... Aí ela falou, ufa, que bom, ele não tá trabalhando, só que ele tava no avião que caiu do Pentágono.
É, eu não sei, cara, isso me parece muito meme, cara, mas porra, se
faz. Mas porra, é real, velho, é a história de pessoas reais falando sobre a vida
mas, ó,
de pessoas que...
Mas falando sério, são coincidências sobre esse lance do 11 de setembro, né, que eu lembro claramente, né, inclusive a gente já comentou isso aqui no Kina. Eu tava em casa, né, tinha acabado de chegar, e minha avó... Ah, Thiago, olha, tem uma coisa acontecendo na TV, né? Aí eu chego lá, porra, que merda é essa que tá acontecendo ali, não sei o quê. Aí quando vejo ao vivo, meu irmão, um aviãozão lá vem, estoura outra torre. Eu, puta que pariu. Aí eu lembro que eu fiquei acompanhando.
É videogame, né, cara?
Aí eu fiquei acompanhando. E aí a notícia foi, né? Ah, um terceiro avião foi derrubado pela Força Aérea Americana. Tá. E depois mudaram essa história, né? Né, porque foi antes do pneu. Não foi o terceiro na hora, se não me engano, que falaram. Depois mudaram essa história, fizeram aquele filmezinho tosco lá que a. Que a
então, brilham. esse eu acho que foi. Esse eu acho que realmente eles derrubaram e aí inventaram a historinha.
Mas esse é o único que tem o áudio, cara. O áudio da cabine que não foi mostrado pro público.
Mas
foi mostrado para as famílias das pessoas que estavam no voo.
Escuta bem esse áudio, procura na internet, vê se não tem a voz do Celso Portioli.
Ah, não, velho. Não.
Ele tá
não,
tentando escapar dessa, como todo mundo sabe a verdade, velho.
Como assim? Ele tava narrando ou ele tava lutando?
Cara,
ele era o terrorista ou ele era o passageiro?
Porque a gente sabe que ele tá envolvido.
O Celso Portioli está envolvido no voo 93 que caiu lá na Pensilvânia.
Com alguma coisa ele tá, cara. Vocês têm certeza. As evidências falam por si próprias.
Tem certeza que não tá vendo visitar o Gugu, que teoricamente caiu na Marquise e morreu?
Pelo que tu me indica, tem uma foto...
Peraí, o Gugu morreu no 11 de setembro também?
Ó, 11 de setembro, então, peraí.
Não visitar. E, o avião, o voo 93, que tava com o Celso Portioli, caiu em cima da casa do Gugu. Disseram que ele caiu e se machucou. Não. Na verdade, foi o avião, não foi isso?
Ó, olha aqui, ó, só pra vocês acharem que eu não tô viajando. No Twitter do Celso Portioli, ele postou no dia 11 de setembro uma foto com quem?
Gugu.
Com o Silvio Santos, que é o cara que joga os aviõezinhos.
Caralho! Aí faz sentido.
Porra, meu irmão.
Começando a fazer sentido.
Não, faz sentido. Não, e vem cá, onde essa história de jogar avião em prédio, onde é que surgiu a primeira vez?
Aqui.
Foi aqui.
É brasileira essa história.
Aquele maluco, não foi? Que você
foi na Transbrasil, acho que foi em 89. Sequestrou o avião. A cagada dele, qual foi? Ele pediu pra pôr do piloto jogar o avião no Congresso. Entendeu? Não, aí o piloto disse não, né?
Não, mas essa história foi foda, porque ele matou um dos. O piloto, o copiloto, o cara.
É, não, foi, é. Foi um negócio. Foi um horror, cara. Foi um horror.
É bizarro essa história. É. E foi quando isso?
89, eu acho.
89, é. Aí acabou
aí tá
que
aí uma parada
negociaram com o cara, né? Pra ele pousar e tal. Aí deu tudo certo, mas morreu gente.
Porque é uma merda, né? Pensa só, você põe a arma, ou você toma conta do avião, ou não, né?
Porque você põe
uma arma na cabeça do piloto assim, ó. Ou você joga o avião em cima do Congresso e eu te mato. Aí o piloto fala assim: ah, vou morrer de qualquer jeito, tá louco.
De qualquer jeito, foda-se, né?
Então pega um mancha nessa porra.
Teve uma história também, mas isso foi aqui. Não foi em Brasília, foi no Aeroclube de Lusiânia, se não me engano, que um cara, lá tinha uns aviãozinhos monomotores, que também, ele pegou um monomotor, e não sei se ele queria jogar na casa da ex-mulher, uma coisa assim, mas ele acabou explodindo o carro lá, né, o avião no lugar lá, mas felizmente não, né, porque ele acabou matando o professor, né, que tava com ele. Eu acho que ele rendeu o cara com uma arma... É, teve história. Nossa. Dessa, cara. Bizarra. Pelo menos é um atentado light, né? Comparado ao 9-11 do Portioli, mas é foda.
Pô, vendo essa parada do 11 de setembro, os terroristas que pegaram os aviões, eles foram identificados. Já tinha uma flag em cima deles, e eles foram identificados nos aeroportos.
Uhum. É, tinha flag.
E eles foram. Caras, né? É, já tinha flag. Então, mostrou a filmagem do flag deles dentro do aeroporto. Eles foram parados e foram revistados. E ainda assim foram liberados para entrar no voo.
Uhum.
Com estilete. Parece que foi estilete, faquinha, sei lá. Umas merdinhas dessas que eles usaram para. E é assim, cara, foda-se se é um. Todo mundo conhece Chuck Norris. Chuck Norris, com a força do pensamento, ele explode cabeças. Por quê? Mano, se ele explode uma cabeça, é violência. Foda-se se é com a mente ou com com um garfo.
Tá, é que vocês não conheceram o Chuck Norris indiano, cara.
Cara.
Caralho.
É bizarro esse aí.
Existe um Chuck Norris indiano?
Porra, é assim, eu lamento dizer, cara. O bom e velho Chuck Norris apanhava feio.
Eu não sei o nome desse cara.
Porra, tomara que você não saiba, velho.
Não, eu já vi os vídeos, cara.
Alguém Google essa porra.
É bizarro.
Audiência, Google essa porra. Chuck Norris indiano.
Será que o Chuck Norris indiano tem alguma coisa a ver com o Celso Portioli?
É, eu tô vendo os vídeos aqui, mas não consigo achar o nome do cara.
Chuck Norris indiano, tá aí, fodeu.
Eu lembro de um.
Fodeu, cara.
Que era, acho que é Doug Marra, que era um Michael Jackson indiano.
Que não tem, deve ter visto, né, cara?
Cara, a Índia faz versões muito boas de produções hollywoodianas. Tanto Chuck Norris, Michael Jackson, Robocop, o que você tiver, vai ter um indiano melhor aí, cara.
É, o que for ruim eles fazem melhor, né?
Com exceção do Star Wars, né? Que realmente aí os trapalhões foram tão fodas, como a gente já comentou antes, que rolou
uma. Guerra dos Planetas.
É, Trapalhões. E rolou uma retroalimentação que eles se inspiraram no Trapalhões Guerra dos Planetas e fizeram o Mandalorian.
Caralho, Mandalorian é o Guerra dos Transitianos.
Não, não. Aí não tem a ver com a Índia, mas chupinharam os Trapalhões, né? Porra, lógico. Tem evidência, velho. Novamente. Não. Só não vê quem não quer.
É, só não vê quem não quer, é verdade.
Que nem Celso Portiolli na N11, cara. Tá aí.
Vamos tentar trazer o Dedé Santana.
Ah, oh, peraí, peraí. Eu acho que o nome do cara é Ajay, Ajay Devgn. D-E-F-G-N. Não sei como é que pronuncia isso aí. Esse é o nome do cara.
Esse é o Chuck Norris indiano.
Parece que sim.
Tá aí.
Cara, eu juro que eu vou tentar trazer o Dedé Santana pro nosso podcast. Porra,
eu teria o maior prazer de falar com o Dedé Santana, cara.
Cara, vou não, pra explicar isso aí que você falou.
É ele mesmo. É ele mesmo, cara. Já vou jogar aqui no.
Da Disney roubando a propriedade intelectual dos Trapalhões?
O que será que ele tem a dizer?
Cara, se eu fosse ele, eu não falaria nada sobre o assunto, sacou? Porque vai que aparece uma bomba no formato do Mickey na casa dele na segunda-feira. Porque ele falou demais.
Tô falando que é um supositório de Mickey.
Foi uma bomba.
Do Dedé Santana, velho.
Caralho, por que, André? De onde saiu isso, velho?
Supositório do Mickey. Eu acho que a gente perdeu o convidado agora.
É, porque ele vinha antes, né? Certeza.
Ah, mano, sério. Tem uma teoria que todo mundo se conhece com cinco pessoas de um grau de cinco pessoas.
Five steps. Eu lembro quando saiu essa parada. E aí falam que o maluco que fez o Orkut, ele fez meio que pra tentar provar isso, né? Tem um lance, um boatinho aí que ele tenta, uma das coisas que inspirou o maluco pra fazer o Orkut era isso, né? Pra provar que esse esquema dos cinco passos era real. E não só uma viagem de crack de alguém, não. Acho que não, não sei, foda-se. Acho que não.
Tá bom.
Alguém bota no Wikipedia aí.
Não, o problema é o seguinte, beleza. Se tiver... Aí vai ter que ser probabilístico, né? Lógico. Porque, sei lá, índios isolados na Amazônia. Entendeu? É meio que por definição. Você não vai chegar neles.
É, meu irmão. Pegar... Não, isso você falou que, por exemplo, tem uma porra numa ilha lá, sei lá, na Polinésia, os caralho. Que é uns índios lá, indígenas.
Ah, não, é perto da Índia, perto da Índia.
Porra, que ninguém
que
pode.
É proibido ir lá, cara.
Se você chegar lá, nego te mata imediatamente, sacou?
Ele te mata, sim. Porra, bicho, os bichos são.
Que five steps que eu tenho com esse maluco aí da Índia, velho? Tem porra nenhuma de five steps, não, velho.
Mas assim, ó, o five steps, eu tinha ouvido falar que era six steps, mas tudo bem.
Porra, six, seven, ten steps, né? Vai ter zero steps.
Mas se você fizer o critério, por exemplo, que com seis steps você consegue pegar, sei lá, 99% da humanidade, é bem provável.
Ah, é ok.
É sim. Não, ok. Não é que você vá conhecer, mas você conhece alguém que conhece. Por exemplo, conhece alguém que...
Tá.
Já conversou com o Arnold Schwarzenegger?
Com certeza, cara.
Eu conheço alguém...
Eu posso não saber.
Eu conheço alguém que tem o diploma assinado pelo Arnold Schwarzenegger.
Episódio vale. México, que não do mundo, meu primo do México.
É. Ah, eu agora... conheço alguém que disputou aquele Arnold lá e o Schwarzenegger tava lá. Não sei se conversou, se deu a mão, alguma porra assim.
Pronto. Viu, encontrou, já conheceu. Entendeu?
Agora, com certeza, esse cara, ele conhecia o promoter lá, o cara que tava fazendo o evento, que conhecia o cara. É muita gente, mano.
Vamos
Você
lá.
Você conhece alguém do Porta dos Fundos?
Eu conheço alguém que gravou com o cara que gravou com o Porta dos Fundos.
Harry.
Você conhece alguém que já tomou uma patolada do Putin?
Não.
Nem eu. Cadê seus six steps agora? Cadê seus six steps agora? Paulo. Onde está seu
já
Deus agora?
Conheceu alguém? Alguém que falou oi pro Collor?
Isso é mais
bem
fácil.
Provável.
Isso é mais fácil.
Bem provável.
Fui eu.
Você é
conhece,
o colonete vestido, cara.
Conhece alguém que teve contato com
já vi
com,
alguém que saiu com... lá naquele dia de verde amarelo, hein?
Eu fui um cara pintado, você quer dizer?
Você saiu de verde amarelo ou saiu de preto e vermelho aquele dia fatídico?
Verde amarelo.
Que o presidente da república clamou que a população viesse às ruas.
Eu tava de preto, filho da puta.
É, você não, hein? Você foi
da eu era um pré-adolescente. Não, mas, bom, a história é a história, né?
Bom, eu posso dizer o seguinte, naquela campanha já em casa todo mundo era anti-color desde a eleição. Né? Eu panfletei pro... Eu era moleque e panfletei pro Brizola.
Brizola. Você é o filhote da ditadura.
Conheceram algum combatente do Vietnã, americano?
Conheci.
Eu não. Mas eu conheço o cara que conheceu, ó, viu?
Conheci vários.
Eu conheci um.
Cara, se você passou um tempo nos Estados Unidos, conheceu americano da idade do teu pai, você conheceu.
Chance
da idade do meu pai, grande. Pelo menos, conheceu. É muito grande, cara. Eu conheci. Conheci também que lutou na Segunda Guerra Mundial.
Ah, inclusive, mas eu acho que a gente conheceu, cara, também, todos nós, um tipo mais bizarro e incompreensível de ser humano, que é a criatura que faz protesto a favor do governo, não importa qual seja. Então, pra mim, acho que...
É provável que a gente já tenha, algum de nós já tenha feito protesto a favor de algum tipo de governo.
Não, me recuso, acho bizarro.
Acho bizarro.
Porra, tá aí, cara. A favor? Nunca, né, velho? Vou sair de casa pra falar, ei, gado, estou com você.
Não, mas foda-se, sei lá, rola uma utopia comunista aqui, eu não vou fazer um protesto a favor do Lenin brasileiro, não vou.
Conheço.
Não vai rolar. Protesto a favor... Não é protesto a favor? Manifestação.
Tá, então pega, por exemplo, vai. Eu fui em protesto na época do impeachment contra o impeachment. Isso é a favor do governo.
Não, mas aí é diferente do impeachment da Dilma.
Você tá falando. Então. É, exatamente. Não,
mas aí você foi numa manifestação contra um golpe. Eu acho diferente.
Que é a favor do governo.
Que é a favor do governo. Verdade.
Não sei se conta isso.
Cara, lamento, cara, não, esse é o ponto, porque.
Não sei se conta.
Eu duvido que o cara vai. O rola bosta que foi no negócio desse protestar a favor do governo. Não, ele tá protestando contra a mídia mentirosa, contra os globalistas safados. É isso, cara. Isso aí é.
Contra
a gente que enxerga de
contra
outro jeito.
A ditadura do STF.
Entendeu?
É uma ditadura.
Os rola-bossas jurariam de pé junto que eu fui numa manifestação petralha. A favor do roubo.
Suas pegadas fascistas estão aí pra quem quiser ver. Seu vizinho já te confrontou em relação a isso.
Já.
É o Paulo
já. Isso porque o fascismo é um fenômeno de esquerda, né?
O Paulo já tá fichado, cara, já era.
Se o Churu me der um golpe, cara.
Não, mas eu
já sabe que
pô, eu também,
você já sabe quem me matou. Já.
Eu já não sou o Antifa também da lista, então tá tudo certo.
Ah, você é de carteirinha. Você é de carteirinha, cara. Você é de carteirinha.
Aqui, ó, amigo,
agora, senhores.
O pessoal brinca aí que negócio. Ah, porra, os Antifa. Não, mesmo, ó, aqui tem túnel. Você acha o quê? Rede comunista é foda.
Não, eu vou falar, cara. Isso vai contra a minha pessoa, entendeu? Eu sou tão insignificante que nem entrei nessa lista, né, mano? É frustrante isso.
Pois cara. Porra, né, cara?
Paulo, você se sentiu meio excluído, não foi? Porque uma coisa é o governo falar com o Janus.
Meu pai falou, como é que eu faço pra entrar nesse grupo aí?
Exatamente, você é a única pessoa que te acha isso, é teu vizinho bombado, caromba.
Mas isso é muito louco, né? Porque eu entrei nessa fazendo o que eu sei fazer melhor, cara, nada. Fazer preguiça, preguiçoso.
Procrastinou.
Mas é engraçado isso aí, porque eu tava conversando com um amigo meu um tempo atrás, né? Um grande amigo meu, né, lá de Brasília. E ele, faz tempo que a gente não se vê, né? Ele se vê basicamente por redes sociais, né? Aí ele fala, porra, meu irmão, tem que tomar cuidado, você é muito ativista. Eu, porra, sou ativista, velho? Sério? Tá, obrigado. Eu sabia que eu era. Porque, porra, o que eu faço é publicar as porra aqui no Instagram, no Facebook. De vez e nunca, vou numa manifestação lá. Ah, falando em manifestação, inclusive, hoje teve... Ô, Paulo, até ia ter te falado, mas comecei a gravar. O pessoal lá da bicicletada postou, né, que elas voltaram de vez agora, né, como hoje teve a primeira grande organizada.
Não foi na quarta-feira?
Não, foi hoje, ou foi na quarta-feira,
porque tem sempre uma grande no Dia Mundial Sem Carro, que é o 22 de setembro,
deixa,
né,
eu falar agora, peraí.
Então eles devem ter atrasado pra hoje, tá, porque hoje, eu não
hoje.
Fui
foi hoje eu,
tá, então deve ter mudado, é a última do mês, então é por isso,
né,
tá.
Então essa é uma legal, cara.
Ah, a bicicletada, cara, é divertido pra caralho. É muito legal. Ela perdeu um pouco os dentes aí, né? Ficou bem mais mansa do que era antes, no começo. Mas sempre foi bem divertido.
Uhum. Essa é uma que eu iria. Mas isso é interessante também, né? Você pega essas manifestações, né? Porra, eu não consigo ir agora, cara. Pandemia, os caralho. E, porra, eu conheço uma galera que tá indo e vira o maior carnaval essa porra depois, velho. Nego fica muito doidão, fica lá aglomeração, sambão depois. Eu falei, não vou, cara. Agora
não. Consigo. Eu tenho ido em todas, mas também eu fico lá no meu cantinho e depois vou embora, né?
É, você tá perdendo o after party, então, né? Porque tá rolando.
É, você tá indo pra pedalar e não pra curtir, Paulão.
Porra, eu curto pedalar, caralho.
Beleza, eu entendo, mas a lambição no final do rolê é mais interessante, cara.
Porra, lambição. Sei, cara. Que termo
é
esse?
O problema lambição. É que geralmente, em manifestação boa, quem faz a lambição caralho. É a PM, né, cara? Então no final não é nem um pouco agradável.
Tô de boa desse tipo de lambição também.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver com isso. Senhores, o que os faria pegar armas?
Vontade de morrer, cara.
Talvez, sair. Boa, boa.
Não, eu vou ser honesto, cara. Eu não vou dizer assim que eu sou imune a, sei lá, um certo romantismo guerrilheiro, não sei o quê, né? Mas, cara, a verdade é a seguinte, mano. Se você entra no bagulho, você vai morrer. E vai todo mundo que você conhece, você vai morrer. E se der certo, o cara mais filho da puta, porque é o cara mais brutal, tá, é o que vai tomar o poder e vai te matar também, cara.
Tá. E lembrando o seguinte, cara, por mais que você ache que você seja o Rambo, velho, os tanques lá que a gente deu risada lá da Marinha, um tiro daquele canque destrói tua casa, sacou? Então, tua pistolinha, tua aí, então foda-se, sacou? Não tem isso.
A diesel.
É, pois é.
Não, a primeira coisa, o pessoal...
Tá bom, mas o canhão tá foda. É,
sacou então?
Vocês já leram o livro lá do Che Guevara?
Cara, eu li.
A Guerra de Guerrilhas.
Eu tenho esse livro na casa da minha mãe, eu li quando tava na escola, velho. Porra, desse livro.
Entendeu? O livro é muito legal. O livro é interessantíssimo. Em vários sentidos, né? Até no nonsense que tem lá. Que ele tem um capítulo falando sobre as benesses do tabaco, assim. Né? Não é.
Porque 40 e quantos?
Não, não é. O problema é o seguinte, cara. O que, que você acha que é você tá na guerrilha, entendeu? É muito tempo sem fazer porra nenhuma no meio do mato, você não tem nada, cara. Você vai estar lá com os mesmos caras, entendeu? Desconfortável, com fome. E o que, que você vai fazer? Você vai fumar, cara. É o único barato que você vai ter, entendeu?
Isso é verdade. É 90% tática, espera, estratégia e 10%.
Tá, e não tem nem a questão, por exemplo, de um exército mais tradicional, né? Cara, batalha é alguns dias, você fica meses pra preparar pra uma batalha. O que que os caras fazem no resto do tempo? Tá? É cavar buraco, mano. Cavar trincheira, cavar essas porra
pintar de meio
negócio. Fio. Pintar meio. Não, é pintar meio fio. Toda essa tradição, o pessoal fica falando. O que acontece, cara? Os milico, mano, entendeu? O milico que não sabe construir ponte, aposenta. Por exemplo, o pessoal não sabe, por exemplo, tanque de guerra, aquela coisa do tanque de guerra dirigindo no asfalto, cara, meu, bebe um combustível do caralho, detona o motor, detona o asfalto, é uma puta do negócio. Então como é que você transporta, por exemplo, tanque de guerra? Você não põe ele andando, você leva ele de trem ou de caminhão. Você pode ver, cara, porque no YouTube, os caras tentando embarcar no caminhão e o tanque de guerra virando. Tá cheio de vídeo disso aí, no mundo inteiro. Por quê? Porque você não anda com essa merda na rua.
É, tanto que você usa aqueles veículos de combate com pneu, né? Pra combate urbano.
Galera, a maioria do trabalho em guerra, principalmente em local que não é a sua casa, não é que alguém invadiu, você tá invadindo algum lugar, é engenharia. Engenharia. Os caras construíam pontes em 2 dias, pavimentavam estradas em 2 dias. Para locomoção de maquinário de guerra. Maquinário pesado, artilharia, tanque, caminhão, tropa. Porque, cara, muita. Vamos lá, a gente vai falar sobre Stalingrado, não vamos? A gente vai falar isso um dia no podcast.
Vai rolar.
Isso, cara, a guerra perdida em relação a isso foi que os alemães. Cara, eu tô sendo bem simplista, tá? Eu acho que a gente nem precisa ser mais profundo, mas assim, os alemães chegaram no momento errado, não tinham logística, os caminhões, a massa, a força alemã não conseguiu progredir num terreno desconhecido, porque estava no momento errado, Não dava, velho. Simplesmente você tinha tudo pra ganhar a guerra.
Não, não tinha tudo, não. Mas.
É, não, é.
Tinha, velho. Tinha,
não.
Tá tudo bem.
Não, não tinha.
Não. Tá bom, não guerra, mas várias batalhas.
Eu acho, meu irmão, que na real tem uma coisa também que eu não sabia disso até recentemente, velho. Que os filhos da puta dos nazistas não tinham e que os aliados tinham. Sabe o que é? Um urso.
Caminhão.
Um urso.
Não, mano, é o que o Putin anda cavalgando com ele.
Não, não é à toa que o Putin é um cara fodão, sacou?
É esse
não,
é urso, sério.
Que não, eu não é o mesmo urso. Não é o mesmo. O
Putin sem camisa no inverno, cavalgando no urso, velho.
Não, mas falando sério. Tem um urso, cara. Descobri outro dia a história e fiquei bolado, velho. É o Wojtek, né? É um urso. Ele é um tipo de urso. É um urso iraniano, né? É isso? É isso. É um sírio, urso sírio marrom.
Caralho, você tá dizendo que a guerra foi ganha por causa do urso iraniano?
Não, eu estou falando que os aliados tinham um urso.
Sírio ou iraniano?
É,
tá, sírio, e o que esse urso fazia? Cagava no inimigo?
Não, fazia, ele na verdade, assim, cara, a história dele é interessantíssima, né? Ele é um
urso.
Um
peito do radioativo Chernobyl.
Não, ele foi, ó. É muito doido essa história desse urso, velho. É bizarro pra caramba. Né? Por isso que eu achei, eles acharam no Irã esse urso. Um grupo de tropas da Polônia. E, meu irmão, esse urso virou um mascote lá da tropa. E aí, quando eles foram pra Itália, pra continuar combatendo, né? Depois que eles conseguiram se reagrupar com as tropas, eles tinham que levar o urso, né? Porque, porra, não vão abandonar o urso, né?
Mas, caralho, só um pequeno parênteses, porque a guerra acabou e eles não tinham conquistado a Itália ainda, cara.
Calma.
Onde é que tá o urso?
Calma, velho. Então. Não tô falando. Os aliados tinham urso. Os nazistas não tinham a porra do urso. Meu irmão, o urso bebia cerveja, fumava cigarro e brigava de lutinha com a galera, sacou? Aí, como não podia embarcar a porra do urso, eles deram uma patente militar lá pra ele, lá de, sei lá, qualquer merda. E ele foi. Meu irmão, aí falam que... E era uma tropa mais de logística, assim, essa coisa. Então, e falam que no momento lá de uma batalha, que os caras estavam correndo pra botar caixa de bala de canhão, o urso ficou meio bolado, perdido, começou a pegar as caixas e botar no canhão também. Né? Então o urso ajudou. Pelo menos nesse
aí teve a bala que matou o comandante militar.
Não sei, não sei. Não estou afirmando isso. Eu só estou afirmando que os aliados tinham urso. Os nazistas não tinham urso. O Putin tem um urso.
E ele anda...
Ou será que o Putin é um urso?
Não, só se ele for um werebear, né? Não precisa se ele virar um urso, né? Tipo um werewolf, né? Lobisomem.
É um urso depilado, cara.
Não, mas eu vou no dia andando comprar uma cerveja. O Putin vai no dia
de urso.
Sem camisa, cavalgando. Um urso pra comprar uma vodka. Puta que pariu.
Novamente, eu não tô falando que o urso ganhou a guerra. Eu só falei, os aliados tinham um urso.
Isso é... Tá aí. Tá aí, velho.
Mas só procurar Wojtek, é o nome do urso. Tem várias estátuas do Wojtek pelo mundo. E quase todas dele tá segurando uma bala de canhão.
Ah, tem certeza que sodomizaram o urso no inverno.
Cara,
velho.
Boa sorte pra você tentar sodomizar o urso, velho. Pra você sodomizar você.
E a bala de canhão é o símbolo fálico do.
O risco real mesmo é do urso te beijar, cara.
Aí tu apaixona, né, Paulão?
Não, agora vocês estão falando de urso, cara. Sabe que.
Olha os six steps aí. Ó, você já conhece alguém que conheceu um urso? Eu não conheço, velho.
Eu tenho história com urso. Eu tenho história com urso, cara. Bom, então fica pra próxima.
Fica pra próxima a história do urso aí.
No urso que foi sodomizado pelo Saddam Hussein.
Não, o Saddam Hussein.
Na guerra da Rússia.